Então, gente, falando de premiações em geral, seja Grammy, Emmy, Oscar ou o próprio Game Awards, vocês se importam com esse tipo de premiação? Vocês gostam?
É, se importar é um pouco complexo demais, né? Eu gosto de, assim, de ver os resultados e tal, gosto daquela coisa do bolão que a gente faz com um amigo e tal. Até ver, o Oscar eu ainda vejo, porque aí fica com os amigos. Nesse ano a gente fez uma call e tal, foi bem legal, mas dependendo é um pouco complicado, assim, porque muitas das vezes é só lobby, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não cair naquela coisa de, ah, premiação é a coisa mais importante da indústria e tal, quando não é, assim. Então acho que tem que tomar um pouco de cuidado.
É, eu segui no caminho parecido com o do menino Cid, assim, eu concordo com ele, porque eu acho que, tipo, eu acho que premiações têm que ser vistas como duas coisas. Eu acho que são reflexos de um tempo e são, tipo, um divertimento, sabe? Eu acho que é interessante quando você vê o que que aquela premiação refletiu daquele tempo e daquele período, tanto pra mal quanto pra bem. E aí eu acho que ela tem um contexto interessante. E também acho interessante essa coisa de todo mundo tá comentando a mesma coisa, de você se juntar com o pessoal para comentar, para ver. É interessante, né? Quando você vê dessa forma descompromissada. Mas é você se importar muito com isso, ou achar ou tanto para bem quanto para mal, e também se importar muito com isso, achar que isso vai ditar o que é bom, o que é ruim, né? E também que é uma verdade poluça. É,
É, o
não.
próprio lance do Framboesa de Ouro,
Não,
né?
pô, se você.
Que é uma verdade
É o um meme, se
absoluta,
você for
né?
ver, grande filme já foi indicado por Framboesa de Ouro, né? Iluminado já foi indicado por Framboesa de Ouro, né? E aí,
Sim,
gente?
é,
E hoje em dia
exatamente.
é um dos considerados os grandes filmes aí de terror da história, né, mano?
É, o próprio Cats, né? Esse filmaço aí foi pro Framboesa e
Pessoas
tal.
vão
Outros filmes.
acreditar nisso, tanto você fala, Cid.
É, eu concordo muito, assim, com os dois. Eu acho que esse negócio de premiação é, tipo, um investimento, uma coisa que marca uma época. E é isso, assim, nada demais. Eu também não sou aquela pessoa que é contra, mas também não sou a pessoa que acha que é uma validação do que é bom ou ruim,
Sim,
assim. Eu acho até tosco quem acredita nisso.
lógico.
Mas. É, isso não me impede de ficar puto com certas escolhas, assim, né? Eu acho que.
É, se a gente fala isso sempre e sempre fica puto, né? Foda.
Exatamente, exatamente.
É, mas eu acho que isso vai além, né? Tipo, o próprio Green Book, quando ganhou, te ficou puto pra caralho. Porque, querendo ou não, é um reflexo da indústria como um todo
Isso, isso, isso.
nessas horas, assim. E o próprio, tipo, Parasita, quando ganhou, a gente comemorou, porque, porra, é um filme não é americano que ganhou o Oscar, sabe? E isso tem que ser comemorado, isso tem que ser exaltado.
Eu fico dividido nesses pontos aí, porque, por exemplo, eu realmente, assim, não vai mudar nenhuma das minhas concepções sobre o filme, quem é indicado, quem ganha ou quem perde. Mas, por exemplo, quando tem lá o Martin Scorsese e o Tarantino, tem o Tarantino lá e tem o Bong Joon-ho, que é um cara sul-coreano, que faz uns filmes foda, e tipo, cara, ele vai ter um reconhecimento muito foda, eu quero que esse cara ganhe, tá ligado? Se, tipo, o Brasil é indicado em alguma coisa, eu quero que alguém do Brasil ganhe, não importa quem esteja lá. Então, tipo assim, o que eu importa é que quem eu quero que ganhe, ganhe. Se não ganhar, não importa
Não,
mais com a
isso sim,
premiação,
com
assim.
certeza. Não, mas isso eu acho que todo mundo quando tá torcendo pra alguém, assim, quando é alguém que a gente gosta muito, ou que a gente acha que tem que ganhar por algum motivo, é assim com premiação, né? O Brasil nunca ganhou um Oscar de melhor filme. Isso, na minha opinião, não diz nada sobre se o cinema brasileiro é pior porque nunca ganhou um Oscar de melhor filme, sabe? Porra nenhuma, sabe? Assim.
Até porque é muito direto, né? A escolha do filme que vai representar o Brasil é política pra cacete. É muito mais política do que, né? Técnica
Não, não,
cinematográfica,
lógico,
assim. Eu
não é,
acho estranho quem
tipo
fala
assim,
isso.
não é como se todo filme estrangeiro que ganhasse o Oscar é o melhor filme do mundo também, né? Não, é sempre isso. Não, é, não, não,
Exatamente,
deixa, não deixa de
exatamente.
ser validado ou não por causa disso, né? O cinema brasileiro tem muita coisa foda sem ou com o Oscar, né? Mas se ganhar, ótimo também, é
Diego,
ótimo.
mas diz aí, no, seguindo a minha lógica, assim, se Bacurau tá ali ano que vem, você não ia gostar de ver um filme brasileiro ganhando o Oscar? Ia ser
Não,
legal,
ia
né?
ser ótimo, ia ser ótimo, ia ser excelente. Mas é o que eu tô falando. Não, pô,
Claro.
o documentário da Petra Costa foi indicado, eu achei muito bacana, lógico, assim, né? Dependendo do pessoal gostar ou não do documentário, pô, é foda ver um documentário brasileiro lá indicado ao Oscar. É que eu acho assim, não sendo indicado, não diminui nada o filme, sabe? Esse que é o meu ponto, né? Assim,
Ah, sim, claro. É. Igual o próprio Oscar, eu acho que ele é um pouco mais ovacionado nesse aspecto. Porque, por exemplo, a gente pega o Emmy, principalmente o Emmy Internacional, a gente vê que, tipo, eles julgam uma parada pelo trailer. Pelo trailer que a produtora...
Caraca, o Emmy Internacional, o pessoal não vê a parada,
não,
é isso?
Não, eles julgam pelo trailer, você...
Nossa, mas que
por
merda!
Por exemplo, a própria novela aí que ganhou esse ano da Globo, eles montam um trailer bonito, eles julgam pelo trailer e você vai ganhar pelo
sério?
Trailer.
Mas,
o próprio,
mas
tipo,
é tipo, isso pode assim mesmo?
Que horrível!
Não, é, Renan, a gente tava até conversando sobre isso, que tipo, é puramente o lobby. Isso não julga o respeito de...
Cara, que
pois
que
é,
lixo.
Isso não é uma parada que vai garantir que aquela novela que ganhou... Eu esqueci o nome da novela que ganhou esse ano.
Eu falo Irmãos da Terra, Órfãos da Terra.
Foi essa, Órfãos da Terra? Foi. Aí eles julgam pelo trailer. Você pega ali um trailer bem editadinho, bonitinho, né? Que, entre aspas, é o que vai vender. A própria Malhação, por mais que eu ache do caralho a Malhação Viva a Diferença ter ganhado o Emmy Internacional, foi pelo trailer, entendeu? Então, o próprio Game Awards mesmo, a gente vendo assim, ele não é pelo trailer, claro, mas... É uma parada que também vai do voto popular, outras votações, tipo, People's Choice Awards,
com certeza,
aí,
com
são
certeza.
Outros tipos,
aí você,
né?
aí você pega quantos clássicos já não foram esnobados pelo Oscar? Quantas séries clássicas não foram esnobadas pelo Emmy,
Eu queria
né?
perguntar aqui,
quantos, né?
Só pra dar um último assunto aqui pra encerrar, o quanto vocês acham que não engaja muito mais e torna uma discussão, às vezes, maior, que traz mais... holofote pra esses prêmios se o grande filme ou o grande jogo, a grande música foi esnobado ou comete uma injustiça muito grande, por exemplo, assim o que o Kanye West fez, você sabe aqui que eu não gosto do Kanye West, mas quando o Kanye West sobe ali, toma aquele prêmio da Taylor Swift, fala quem merecia era você. Ele foi babaca, foi babaca, mas ele tava errado? Não tava.
O problema do The Weeknd, né, que foi esnobado e tal, tem vários desses lances, né?
Ah, cara,
The Weeknd foi esnobado?
Os caras estão
sacanagem. Foi, nesse Emmy aí.
Não, sabe, não tô ligado nessa história.
Nesse Grammy, né?
É mesmo.
Cara, teve um dos álbuns mais...
Inclusive, cara, ele botou a boca no trombone, chamou o Grammy de corrupto e botou, desceu o pau nos velhos do Grammy aí. Com razão.
Pois é.
Tá certo ele. Eu não sou muito fã do álbum, mas... eu apoio a causa do Grammy.
Eu gostei de algumas músicas.
Cara,
eu gostei de algumas
músicas. Grammy.
Mas aí é um pouco mais
complicado, bem subjetivo, eu acho, né? que essa conversa de injustiças, premiações, eu sempre rende conversa, rende papo, gente indignada. Eu lembro que que quando chegou o dia do Grammy, eu não entendo nada de música, não acompanho, então não fico por fora. Mas eu vi só o pessoal comentando disso, por exemplo, das injustiças e tal. Sempre que sai a lista de indicado de qualquer coisa, o pessoal fala das injustiças, quem podia ter sido indicado ou não, então eu só fico por fora.
Pois é, então vamos pra pauta principal, Cid?
Bora, vamos dar tchau pra esses dois otários aí.
Vamos expulsar esses dois aqui. Tiago, vai assistir tua série.
Graças a Deus, melhor do que videogame.
Vai... Diego, vai assistir teu filmeco aí e Cid, vamos pra volta pra isso.
Vai com a subiarte aí.
Eita! The right man in the wrong place. Up there! Welcome! It's me, Mario! Monster!
Então, Cid, vamos lá. Começando aqui pelas categorias que importam, né? Porque, claro, criador de conteúdo do ano, melhor time de esportes, isso aqui não importa muito pra gente, né? Então vamos lá pra categoria de inovação e acessibilidade. Que o ganhador foi Last of Us 2. O que você acha, Cid?
Cara, então, The Last of Us 2 ganhou muita coisa. Isso me deixou muito feliz, porque, assim, esse ano foi um ano um pouco mais complicado pra mim. Assim, por mais que tenha sido o ano que a gente começou o podcast, foi um ano que eu acho que eu menos joguei, porque, pô, tanta coisa, tanta série pra ver pro outro podcast. O preço dos jogos cada vez aumentando mais e tal. E eu tinha um medo, não medo, mas eu tinha um certo receio de me decepcionar com The Last of Us 2. Tanto que a gente já fez um programa aqui falando, foi o terceiro programa, se não me engano. Ou o segundo. Não, foi o segundo programa. Foi o nosso segundo programa. E assim, a gente já falou muito. Eu rasguei seda pro jogo e tal. E eu acho muito válido, porque tem várias questões de acessibilidade dentro do jogo, sabe? E isso eu nunca tinha visto. E eu acho até um pouco complicado que se não fosse The Last of Us 2, assim. Porque realmente tem coisa que... Assim, pra mim, obviamente, eu não preciso. Mas pra pessoas que precisam, eu acho que vai tornar a experiência muito mais completa do que, sei lá, um outro jogo que custa R$250, tipo um Vingadores, sim, sabe? Sim. Então acho que eles conseguiram integrar essas questões de acessibilidade de uma forma muito interessante. É, dentro do jogo, assim, então...
Tem tanta coisa de acessibilidade que teve um cara cego que conseguiu terminar o jogo só pela, tipo, colocando
sim, sim,
áudio.
É exatamente por isso
é
que eu acho
foda,
que é foda,
assim. Tipo, a quantidade de coisa que você pode customizar, assim.
Sim, é... sim. E querendo ou não, tipo, a própria Naughty Dog, ela não fez isso antes, assim, em questão... nesse nível, né, que tem no jogo. Então eu acho até importante pra incentivar outras empresas... A fazerem isso, porque, enfim, né, um mundo diverso pra cacete e precisa dessas coisas.
Vamos. Aqui ele tinha um outro aqui, o Grounded, por exemplo, que eu cheguei a jogar, ele tem um bagulho de acessibilidade que eu achei interessante, que é como é um jogo que eram crianças que encolheram, né, e você joga no jardim e tem insetos grandes. Então, por exemplo, se você tem medo de aranha, ele tem um esquema de acessibilidade, por exemplo, ameniza isso no jogo, sabe? Pra não ficar um negócio tão... Por causa da fobia.
Caralho,
não
sabia,
tal,
não
pode
sabia.
Pode ser mais muito pesado pra algumas pessoas, né? Então, é interessante, mas assim, o do Last of Us, não, acho que não tinha outro pra concorrer na categoria.
Sim, sim, total.
Agora tem outra categoria aqui que é o Games for Impact, né? Que é o Jogos com Impacto Social. Ele é meio que tipo... Eu acho que até The Last of Us podia estar aqui nessa categoria, mas acho que eles vão mais pra uma pegada mais indie aqui. Então tiveram alguns indicados. O ganhador foi o Tell Me Why, da Dontnod. Você chegou a jogar ele?
Então, não. Mas eu ouvi... Cara, tudo que eu ouvi foi gente falando bem pra caramba, assim. E ainda mais sabendo que tem esse lance social e tal, já me dá uma vontadezinha de jogar, sabe?
Pra quem não sabe, ele é aquele jogo da Dontnod, que tem um protagonista que é trans, né, e são irmãos gêmeos e tal. E é, cara, é um jogo muito, muito legal mesmo, assim. E tem o Kentucky Route Zero, também tem uns comentários bem legais sobre o capitalismo, assim. O Through the Darkest of Times, que é, tipo, fala muito sobre nazismo, né, lá da época do nazismo. É, assim... Entre esses, eu acho que o Tell Me Why, ele por ser um jogo de uma empresa maior, assim, com um alcance maior, ele saiu direto no Game Pass. Então, tipo, acho bem legal que eles tenham tratado isso e trataram com muito cuidado, sabe? Então foi bem, bem legal mesmo.
Interessante.
Então, aqui teve um bem legal, que foi o de melhor multiplayer, né? Então...
Cara, esse é realmente o jogo do ano em questão de quarentena. A gente mesmo já jogou várias vezes aí com os amigos e tal. E Among Us, eu acho que ele... Mais que o Fall Guys, porque o Fall Guys ele é um jogo pago. Uhum. Então, ele explodiu muito quando foi pra Plus, claro. Mas na Steam ele é um jogo que você tem que pagar pra jogar e tal. E muita gente não tem grana. E o Among Us, pelo menos no celular, ele é de graça. Então, eu acho... Muito, muito foda que o Among Us ganhou. Assim, eu acho que a disputa era entre esses dois, né? E se eu fosse pra apostar, eu apostaria no Among Us. Porque ele não é um jogo desse ano, né? De qualquer forma. Mas ele é um jogo que ganhou muita força, né? Esse ano.
É, então, né, cara? O melhor multiplayer, assim, tipo... É muito legal ver ele ganhando, tipo, de jogos bem maiores. Tipo, Call of Duty, tá ligado? Tipo... Jogo com orçamento bem maior, de uma empresa bem maior. Você vê ali o pessoal, era tipo um pessoal num quartinho, assim, tá ligado? As três pessoas, assim, é bem legal mostrando isso, a felicidade deles ao ganhar o prêmio e tal. É, então...
Sim, sim, total. Muito divertido também. Acho que o mais importante de jogo multiplayer é isso, né? Tipo, é uma diversão que... Ele é muito simples, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é bom porque ele é simples, sabe? Se ele fosse muito elaborado, muito realista, não ia nem fazer sentido, sabe?
É um negócio então... simples, roda em qualquer celular, qualquer computador, né, cara? É muito, muito legal, assim.
Foda.
Indo pra próxima categoria aqui, a gente teve o melhor jogo de VR / realidade aumentada, né? Quem ganhou foi o Half-Life Alyx. Cara, eu não tenho como jogar esse jogo, né? Porque você precisa ter um computador.
Eu vi
vídeo dele, cara, parece ser muito bom mesmo. Tinha algumas coisas que chamam a atenção aqui, tipo o Star Wars Squadrons, né? Que parece ser legal jogar no VR, por exemplo, mas...
É, tipo, esse jogo de VR eu nunca joguei porque, enfim, não tem dinheiro e muito menos É pior que eu nunca parei numa loja pra testar, tipo, tem umas Saraiva, essas lojas assim, acho que eles deixam, né, pra você dar uma olhada e tal. Mas eu não tenho nem coragem, porque é passar vergonha na frente dos outros. E também eu nunca, realmente, nunca tive nem interesse de tão caro que é. O PlayStation, do PlayStation é até bacana e tal, eu tinha visto, um amigo meu tem e tal, mas nunca cheguei a testar, não. E o Half-Life é interessante, eu vi uns vídeos também, achei bem interessante. O do Star Wars eu acho legal, porque é aquela coisa, né, do universo que a gente já conhece e tal. Também tem o próprio do Batman, né, que saiu há muito tempo. Muito tempo não, mas saiu um tempinho. Que eles tentam explorar esse lance do VR, eu acho interessante. Acho que é uma tecnologia que não vai muito pra frente, assim, pelo menos se... Do jeito que a gente conhece agora, tem que evoluir um pouco pra tornar mais acessível.
Ele, além de ser um negócio caro, ele é muito... Não é muito prático de você ter, é muito fio, um negócio pesado, gigante, você não tem onde guardar, tá ligado? É mó trampo, um trambolho.
O problema não é nem ser, muito dessa coisa de ter muito... de ser muito grande. O problema é, tipo, você tá andando, você não tem muito espaço. Eu acho que se fosse pra rolar... Pra virar uma parada, tipo, o jogador número 1, teria que ter aquela passarela que mexe quando você mexe, sabe? Tipo, é tipo uma esteira. Isso funcionaria. Mas aí também, de novo, né? Você teria que reservar um espaço na sua casa pra aquilo ali. Então acho um pouco mais complicado. Aqui no Brasil, né? Claro, falando da realidade brasileira. Não lá fora, bem mais tranquilo, assim, dessas coisas rolarem. Tanto que tem até outros óculos, né? Que já estão meio que em moda lá fora. Tem até aquele o Oculus Rift também, tem vários.
Tem aquele do Google, tem o do Google que você coloca o seu celular ali e usa.
Ah, mas esse aí é mais, já é mais, né?
Mas...
esse aí é mais pra, pra quem não tem condição.
É a versão pobre do bagulho.
Sim, pois é. Então acho que é um pouco mais complicado, mas esses realmente que rodam jogos, que fica, tipo aquele Super Hot também. Super Hot era um jogo de PC... E pra VR eu acho que deve ser muito interessante, porque o Super Hot é legal pra cacete.
Será? Eu acho que você passaria mal, hein, Cid?
Talvez. Pior que eu não sei, cara.
De coisa de primeira pessoa, talvez dê uma zoada.
Talvez, VR. Eu não parei pra pensar nisso. Pior que agora que você falou, até eu parei pra pensar nisso. Eu acho que, dependendo, né, da intensidade da parada, até passaria mal. Mas, eu acho que eu tomaria esse risco, assim. Acho que eu não faria nesse...
tomaria uns remédios de
enjoo. Não, o problema maior é quando, tipo, são ação frenética igual Call of Duty, assim. Ou, tipo, jogo de terror, que aí realmente eu não conseguiria. Tipo, aquele Until Dawn que saiu lá...
Eu queria o Resident Evil 7 de VR.
Eu não conseguiria.
Acho que deve ser bem da hora jogar no VR. Pra próxima categoria aqui tem o melhor jogo mobile, que ganhou o Among Us também.
Também, merecidíssimo. Tipo, tudo bem que eu não precisava repetir, né? Mas legal também. Interessante.
Mas eu achei bem legal ele ganhar, né, com um jogo mobile, assim, até porque, que nem a gente falou, acessível e tal. Teve o Genshin Impact também, que eu achei interessante, mas não cheguei a jogar ele porque não roda no meu celular.
Meu Deus.
Mas ele parece ser bem legal, assim, ele é free to play, acho que tem até pra PS4, computador e tal.
Legal.
O melhor jogo contínuo, né, quem ganhou foi o No Man's Sky. Você chegou a jogar algum desses?
Cara, o No Man's Sky, ele é um jogo que assim, quando saiu, eu lembro que eu tava muito empolgado. Quer dizer, quando eu vi que era o jogo em primeira pessoa, eu já desempolguei um pouquinho. Mas mesmo assim, eu tava empolgado porque os gráficos eram um pouco diferentes, assim. Eu achava que ia ser um jogo que eu ia curtir de qualquer forma, assim, porque é um pouco complicado jogar jogo de primeira pessoa. Mas eu pensei que eu ia curtir, e aí quando eu vi os primeiros vídeos, né, eu quase nunca compro o jogo em pré-venda. Quer dizer, isso só rolou uma vez, eu acho. Então, eu vi os vídeos e falei, gente, o que é isso, assim? Parece um jogo que, sei lá, um beta que eles lançaram pra preço cheio, sabe? E aí eu não comprei, ficou de graça na Plus, joguei um pouquinho só, e falam que hoje em dia melhorou.
Eles foram... Porque, tipo assim, eles tinham prometido um monte de coisa, sim, né? Total. Que ia ter um monte de coisa pra você fazer, umas criaturas bizarras lá. E aí, tipo, no final das contas, tinha lá o jogo, mas não tinha nada, não era nada demais,
falou,
né?
Que, tipo, o jogo era tão grande, era tão infinito que você poderia encontrar um amigo seu. É uma porra dessa, você lembra disso, cara?
Então eles falaram que ia ter multiplayer, e aí no final das contas não tinha, tipo... Cara,
que merda, que merda. Não, mas tipo, pelo menos eles entregaram, sabe? Tipo, é, por mais que seja uma picaretice, eles entregarem depois. Mas eles integraram, pra quem quiser, né? Pra quem quiser jogar hoje em dia.
É, e tem um pessoal que cria umas comunidades gigantescas lá hoje. Parece bem legal. Acho que eu vou pegar ele no Game Pass lá e dar uma experimentada nele.
Interessante, interessante.
Mas assim, o de resto, eu particularmente não gosto de nenhum desses, esses Fortnite, Call of Duty, então pra mim...
Ah, Fortnite eu acho legal pra você jogar de galera. É daqueles jogos que você tem que jogar em conjunto, porque eu não consigo levar esses jogos a sério, assim, tipo, eu não vou pra ganhar, sabe, eu vou pra me divertir, assim, ao máximo, então, mas Fortnite é legal, eu acho legal.
É o tipo de jogo que você precisa ter amigos pra jogar.
Sim, sim, eu acho total, cara, eu lembro que quando eu jogava, principalmente no começo da quarentena, eu voltei a jogar Fortnite, assim, com uma... Hoje em dia eu não jogo mais, mas até a metade, assim, do ano, assim, quando de março até julho, assim, mais ou menos... É, eu joguei muito, tipo, todo dia eu jogava, entrava lá em call com os meus amigos e jogava. E foi divertido, assim, mas é tanta atualização, é tanta coisa que eu acho que eles meio que desvirtuaram um pouco o que eu gostava tanto no começo do jogo, sabe? Então, mas é legal, assim, o próprio lance do multiplataforma é interessante, você pode jogar com a galera do PC e tal.
E ele fica tendo uns eventos, né? Tem, tipo, eu vi lá que tem o Galactus, tem o Kratos agora.
Ele ficou
agora
muito famoso, né? Então, tipo, não. Até coisa do Tenet teve, Vingadores, Mandalorian. É. Então, eles estão direto fazendo essas...
É, tá com o cara, o protagonista lá do Mandalorian tá lá, né?
Sim, interessante também, é legal, eu gosto também disso.
É, ele virou meio que uma plataforma meio bizarra, assim, de anúncios.
É,
de
a própria Epic, né? A Epic não era nada antes do Fortnite, né? Vamos falar a verdade.
É. Ah, não, assim, eles fizeram ali os três primeiros Gears of War, mas acho que era isso que eles tinham feito lá o Unreal, que era importante, assim.
Não,
mas...
não era essa grande plataforma igual a gente tem hoje, assim, eu acho que muito se deve.
É, hoje em dia eles estão peitando a Apple.
É, pois é, eu acho que isso que tornou eles gigantes, assim. Quer dizer, acho não, com certeza. Então acho que seria justo, assim, mas enfim.
Seguindo aqui pra outra categoria, tem a melhor estreia indie, né, que é o melhor jogo indie de algum, primeiro jogo de um estúdio iniciante. E aí a gente teve alguns aqui, o ganhador foi o Phasmophobia, que eu não cheguei a jogar, não sei nem do que será, jogo de terror. Mas pra mim aqui, cara, dessa categoria, eu queria que o Carrion ganhasse, que é um jogo que eu joguei e achei ele bem legalzinho mesmo. Você chegou a jogar algum desses?
Cara, esse Phasmophobia, eu vi bastante coisa, porque eu achei interessante. Esse é um dos jogos de terror que eu acho interessante, sabe? Mas eu não joguei porque eu não gosto muito de jogar. Porém, eu gosto de ver vídeo da galera, então isso foi interessante. Eu acho que, pelo que eu vi, foi merecido, assim. Porque... jogos de terror que eu joguei, completos, de cabeça, só lembro o Until Dawn. Tipo, Resident Evil, eu não tenho muita coragem. E olha que o Until Dawn eu me cagava, que eu lembro. Só que ele passava uma vibe tão Wes Craven, assim, da coisa. Eu não sei se você já jogou o Until Dawn, já viu coisa do Until Dawn. Mas ele é muito um Wes Craven, só que com elementos mais sobrenaturais, assim, eu gosto disso, eu gosto da coisa meio...
Ele tem até o Rami Malek, né? Tem
sim, sim, pois é, eu conheci o Rami Malek daí, ele tá excelente no jogo. Então, e tem o próprio... como é que é o Jordan Fisher também no jogo? Tem vários atores, assim, que hoje... O cara lá do Agents of S.H.I.E.L.D. também. Tem uma galera famosa que tá fazendo ali o trabalho de voz e de atuação mesmo, né? Isso é interessante. E dá uma vibe muito que é um filme que você consegue controlar, né? Isso que é o mais legal de tudo, assim, pra mim. Então...
Eles têm até uma outra sequência que é aquele Dark Pictures Anthologies lá, que é o Man of Medan, Little Hope...
Cara, eu nem cheguei a jogar. Tipo, eu vi só e não cheguei a ver, tipo, gameplay e tal. Eu vi que pôster...
Eu fui pior ainda. Eu cheguei a baixar, mas não cheguei a jogar...
Depois eu vou até procurar. É da mesma empresa? Eu não tava ligado nisso, não. Eu pensava que era só parecido mesmo, tipo, de estilo e tal. Pensei que era meio que uma cópia, assim.
Aí, tipo, eles vão fazendo antologias mesmo, sabe?
Uh-huh.
Tipo, ele com... Então, assim,
Vou procurar, cara. Demais. Eu não sabia que era sabendo que é da mesma empresa, me dá um ânimo pra jogar, de verdade.
Aí a gente teve depois também o melhor jogo independente, né, cara? Quem ganhou foi Hades. Cara, assim, isso aqui já é uma bola cantada, né? Porque, tipo, tá indicado o melhor jogo do ano e ele é o único que tá de jogo do ano na categoria. Quem que vai ganhar?
Não, ele ia... Sim, jogo do ano nunca que ele ia ganhar, claro. Mas eu achei bacana, assim, jogo independente. Essa categoria acho que é a mais bacana de todas, né? Porque aí você consegue ver jogos de empresas menores e tal. É, eu vou já... Peguei aqui pra jogar em breve e tô bem ansioso, cara, porque realmente parece ser um jogaço.
Sim, parece bem legal. Eu queria ter pego ele no Xbox One, mas ainda não lançou, né? Aí tinha os outros aqui, o Spiritfarer, o próprio Carrion, que eu tinha falado antes, o Fall Guys, que eu achava que o Fall Guys podia levar, né, por causa do barulho que ele fez, mas o Hades foi muito mais... O pessoal tá loucaço.
É porque o Fall Guys, ele fez um barulho muito específico, né? Tipo, foi por um momento... E aí passou, né, ficou tipo por um mês assim, depois, beleza, acabou, e vamos, vida que segue, e o Among Us ficou, então. Acho que por isso até que ele perdeu mais força, porque foi tanta comparação, né, entre os dois, que o jogo perdeu
tipo,
força.
Ele veio, explodiu e depois sumiu. Agora vamos pra categoria aqui de melhor atuação, né, quem ganhou foi a Laura Bailey, Last of Us, parte 2, né, ela interpretou a Abby, tava ela e a Ashley Johnson indicadas, né, tipo...
Cara, eu gosto muito desse elenco do The Last of Us, assim, eu até acompanho alguns, e eu acho que todos, cara, estão muito bem, acho que ela ganhando é meio que um símbolo pro elenco como um todo, sabe, porque eu acho que todo mundo, não tem ninguém nesse jogo que esteja ruim, assim, então, achei excelente, qualquer um que ganhasse The Last of Us, pra mim.
É, cara, aquela coisa, né, teve o ator que fez o Miles também, indicado, né, o Najid Jeter. Eu não sei se eu falei certo o nome dele, mas é bem legal, assim. Eu só acho que esse do cara do Ghost of Tsushima, eu não vi nada demais desse jogo, sabe? Tipo, acho que a indicação dele aqui não tem nada a ver esse jogo ser indicado.
Mas a galera gostou, né? Desse jogo, assim. Então acho que acho justo, acho justo. Mas ele é só voz, como sempre, né? Tem que levar aí. Porque, porra... Tem
e
como.
ele ganhou também como melhor design de áudio, né, cara? Também acho que muito por conta daquela coisa da acessibilidade, né, que tem, assim, porque tem muita pra esse aspecto de som, né, então um jogo com tanto...
Não, a questão de som desse jogo é sensacional, cara. O próprio lance dos instaladores, dos inimigos e tal, porra, cara, você fica imerso ali, você bota o fone, conecta lá, parece que você tá dentro do jogo, assim, de tão bem feito que é. Então, eu acho, pô, todas essas categorias que o The Last of Us ganhou, eu acho que são justas, assim, eu acho que ele perdeu, também são justas, mas, ele, cara, é muito bem feito, parece que ele foi muito bem pensado nessa parte, sabe, pra realmente, óbvio que eles queriam ganhar muitos prêmios, né, então eles tiveram que se esforçar de uma maneira exponencial com esse jogo, né, muito mais que eles se esforçaram pro primeiro, por mais que o primeiro já seja foda também.
É, né, senão eu ia tomar aquele backlash bonito, né, se o...
É, exatamente, e mesmo sendo bom já tomou, né, de uma certa galera.
Então, indo pra próxima categoria tem aqui melhor trilha sonora, né, ou música, então, que o ganhador foi o Final Fantasy VII Remake, que é merecidíssimo, né, tipo, os caras fizeram um baita do trabalho em, tipo, refazer as músicas, né, e cara, incrível, porque
assim,
a trilha sonora original já era boa.
É, é isso que eu ia falar, tipo, eles pegam muito da trilha original, né, então eu não sei se isso foi muito mérito deles ou foi mérito de, tipo, eles pegaram a trilha original e fizeram uma parada bacana em cima, sabe. Mas, de qualquer forma, eu acho bacana porque, assim, eu não gosto desses RPGs e tal, não consigo gostar. Porém, o Final Fantasy, quando tinha a demo, né, ficou muito tempo a demo aí no PlayStation e tal, eu joguei, até curti e tal, mas não faz muito meu estilo esse tipo de jogo, não. Mas a trilha, eu acho que ele é excelente porque ela já foi excelente no original, sabe? Eu não sei o que você acha aí.
Não, assim, eu acho que eles fizeram alguns rearranjos, assim, então tem muita dessa questão nostálgica e tal, mas é uma trilha muito boa e... Sim, sei lá, acho que Last of Us também podia ter levado. Last of Us tava com a música do Dead Valley lá, que até tocou no evento, então... Quem ganhasse era merecido, menos Doom Eternal, que Doom Eternal é só um heavy metal genérico aí. Agora tem aqui o melhor jogo pra família, né, que é essas categorias, assim, meio qualquer coisa, né. Então, tipo... Então ganhou o Animal Crossing... Que também já era esperado, né? Ele tá indicado a melhor jogo do ano, então...
Pois é, eu acho meio bizarro, porque Animal Crossing é bacana. Sim, ele é um jogo, tipo, pro público-alvo, ele é um jogaço, né? Tipo, ele é um baita de um jogo. É, então, acho justo. Não, eu não curto muito esse tipo de jogo, já falei. Porque, cara, eu tenho um grande...
Fazendinha?
É, não, nem isso. É porque eu tenho muito problema quando não é uma história fechadinha, que você fica horas e horas, você perde, tipo, dias e dias da sua vida com uma parada que aparentemente não tem fim. E até você enjoar, você vai jogar, sabe? Eu não consigo me adaptar muito nesse aspecto de jogo. É, então, esse jogo eu não quero nem chegar perto, porque aí eu vicio. E eu vou ficar jogando.
É, tinha a opção do Crash também, né? Que se eu tivesse jogado, talvez tivesse gostado, sei lá.
Porra, esse... O jogo do Crash é um dos que eu mais tô empolgado pra jogar. Ao mesmo tempo tá caro, então não tem como jogar. Mas tudo que eu vi dele, cara, falaram que é realmente tipo uma sequência muito, muito digna, assim, dos jogos clássicos e tal. Então, porra, eu quero muito. E achava que se ganhasse eu ia ficar muito feliz, porque eu amo Crash, claro. Mas assim, bacana também. Animal Crossing é muito maior, eu acho, atualmente, do que o
próprio Crash. E indo pra próxima categoria, então, tem o melhor estratégia para simulação, né, cara, que... Você viu quem ganhou foi o Microsoft Flight Simulator, cara. Eu tava muito pra jogar esse negócio, cara, mas não tem. Porque, tipo assim, por mais que seja só jogo de simulação de avião, que é meio besta, mas os caras criaram o mundo inteiro no bagulho, tá ligado? Tipo, você pode ir em qualquer lugar do mundo. Véio.
É, mas ele é jogo de... Ele tem pra VR também essas coisas, realidade aumentada e tal?
Cara... Eu não tenho certeza se tem, mas acho que ele é mais... É porque ele saiu pra computador até agora, tá ligado? Então acho que se você tiver, ele deve ser compatível.
Ah, não, porque esse é um tipo de jogo que deve ser bacana pra esse tipo de VR, assim, esses jogos mais sensoriais mesmo, né? Não é uma parada muito de você jogar normalmente, pelo menos eu acho, né? É, apesar de ser um jogo de estratégia, eu acho que seria muito mais bacana. É, até o próprio Star Wars, ele calca muito nisso, né, do jogo do Star Wars pra VR. Ele é uma parada que vai muito no lance sensorial. Sim. Da coisa. Na verdade, a maioria, né, vai mais disso do que de ser realmente um jogo com aspectos técnicos muito fodas e tal. Então, eu gostei do que eu vi, mas eu acho que seria mais interessante se fosse pra VR.
Mas eu vi também o Crusader Kings, que, pô... Parece um jogo muito, muito legal, tá ligado? O problema é que é aquele jogo com 1 milhão de coisas pra você gerenciar e aí você acaba se perdendo, sei lá. Eu vou dar uma, vou tentar, sabe? Se tivesse um computador decente, eu jogava ele. teve o melhor jogo de luta, né? Que quem ganhou foi o Mortal Kombat 11 Ultimate. Cara, dos que tinha aqui, certeza que ele era o melhor, tá ligado? Eu acho que o Street Fighter V também era um bom jogo, mas é um jogo requentado de vários anos aí atrás. Tipo, o jogo lançou em 2016, tá ligado? Fica lançando versão. Então, assim, eu acho o Mortal Kombat 11, dos que tinha aqui, é o melhorzinho, né?
Eu joguei na casa de um amigo meu, né, quando o jogo saiu e tal, eu achei muito legal. Esse é um dos jogos também que, pra mim, só dá pra jogar com um amigo, né? Tipo, jogo de luta. É um jogo que eu prefiro muito jogar mais com um amigo e tal. E acho interessante todos, até aquele do Liga da Justiça versus Mortal Kombat, eu acho bacana, assim, tipo... eu não sei o que a galera tanto reclama, porque pra mim é a galhofa da galhofa e isso é maravilhoso, assim. Então eu gosto.
Não é como se Mortal Kombat fosse uma coisa muito séria, né?
Até porque nem tem como, né, cara? Os caras, pô, você dá um golpe que quebra os ossos do maluco, aí ele continua lutando normalmente, sabe? Então, tipo, pô, tem que ter uma certa, um desprendimento.
Não, você, esse eu curti bastante, tem uns fatalities muito bons nesse jogo. Tinha o fatality do Johnny Cage que ele arranca o...
ele é bonito pra caralho também, né?
Sim. Então, jogaço, cara. Sim, daqui acho que era a certeza que ia levar, não tinha nem competição.
É bem legal.
Melhor RPG, que, de novo, né, que dos 5 RPGs aqui, qual que é o único que tá indicado a jogo do ano? Final Fantasy VII, então zero surpresa de que ele ia levar, né? Apesar de Persona 5 Royal também ser um jogaço, e o Yakuza Like a Dragon também.
O Final Fantasy ele é o queridinho, né? Então, tipo, mesmo se fosse meia boca, eu acho que ele ia ganhar. Então é bacana também, porque esses RPGs, eu acho que o Final Fantasy, ele tem uma vida tão grande, porque, tipo, mesmo alguns jogos sendo ruins, né, tem jogos que são muito bons, e esses que são muito bons, eles caem pelos ruins, assim, ele meio que tapou um buraco. Então, eu acho que vem dessa galera gostar tanto por conta disso também.
Eu tô curioso pra jogar esse Yakuza Like a Dragon também, que eu gosto bastante da série, né? E esse vai pra um lado mais de RPG mesmo, aí aquela galhofa da série, tipo, um jogo. Você chegou a ver alguma coisa?
Vi sim, mas eu falei, né? RPG não é muito comigo, então... É, mas eu gosto de Yakuza também, acho legal. Acho uma franquia que é promissora, na real.
É, melhor jogo de ação e aventura, que é uma categoria muito... esquisito, porque depois tem o melhor jogo de ação, que aí você fica, qual que é a diferença dos dois? Mas, enfim, de ação e aventura, aqui quem levou foi Last of Us Part 2, que é aquela, aí a gente entra naquilo lá de novo, qual que é o único daqui que tá indicado a jogo do ano, né? Tinha o Ghost of Tsushima, mas, né, não tem outro, né, cara? Tinha o...
Não, mas The Last of Us,
eu joguei, né? Alguns outros aqui, o Jedi Fallen Order lá do Star Wars, que é bem legal, né? Ele entrou... atrasado aqui, porque ano passado não pôde competir, mas é, eu acho bem legal esse Last of Us aqui ter ganhado, enfim. Não tinha muito... O Ori também é bom.
Sim, eu acho que a mais de diferença é porque ele, sei lá, mano, tipo, ação, eu acho que ele é um pouco... Ele cai até um pouco mais pra parte do drama, não sei, mas tipo, The Last of Us é drama pra caralho, né? Então, é, acho meio, tipo, desnecessário essa diferenciação, né, de ação e aventura e ação, né,
faz sentido. É, tipo, aí tem aqui o melhor jogo de ação que quem ganhou foi Hades, né. É, tô curioso pra jogar esse Hades, cara, o pessoal fala muito bem dele, tipo, ele é de uma empresa que eu gosto bastante.
Também tô.
Eu acho que deve ser legal. Tinha o Doom Eternal também. Então, pro próximo, né, a gente teve aqui melhor direção de arte, que esse aqui eu acho interessante, que quem ganhou foi o Ghost of Tsushima, né. Porque o Ghost of Tsushima, ele teve toda aquela coisa dos filmes do Kurosawa, né? Que o Diego gosta pra caramba, então...
É, ele bebe muito da... Eu gosto pra caralho também. É, ele bebe muito da fonte, né? Tipo, isso aí é... Porra, quem viu um filme do... Quem viu um filme do Kurosawa já sabe que ele bebeu, tipo, da fonte inteira, né? Basicamente.
Não, é tanto que o próprio jogo fala isso, né? Tem um modo lá que você coloca em preto e branco, que é o modo Kurosawa, tá ligado? No jogo. Então, tipo, é o próprio jogo admite.
Sim. Legal, isso é legal, tipo, eles não escondem. Isso é legal, isso é bacana.
Melhor narrativa, que quem ganhou também foi o Last of Us, né? De novo, ó, oh, que surpresa.
É. A gente não vai nem comentar muito, que a gente já fez um programa gigante, não, mas a gente fez um programa muito bacana abordando todos os jogos, então. É, foi um programa que eu...
A próxima categoria, cara, eu dei muita risada quando eu vi isso aqui, que é a categoria jogo mais aguardado. Que é aqui, ó, entre os jogos, a sequência de Legend of Zelda, né, o Breath of the Wild, o Resident Evil Village, que é o Resident Evil 8, o God of War, o Horizon Forbidden West, Halo Infinite e Elden Ring, que é o jogo novo da From Software, que... qualquer coisa que acontece, todo mundo pede, né? Ai, cadê o trailer de Elden Ring? Ah, anúncio de Elden Ring. E novamente nada, né? E aí foi Elden Ring que ganhou, tipo... Não tem muito o que falar.
Mas essa é uma categoria que, tipo, porra, cara, sério que existe uma categoria disso, sabe? Eu acho que...
Qualquer coisa, né? Tipo... tipo, sei lá, é muito... Mas assim, eu achei engraçado, né? Tipo, todo mundo achando que ia ter trailer do Elden Ring e não teve. Ficou só pra premiação mesmo.
É tipo uma pressão, né? Tipo, a gente não tá aqui, mas a gente lembra.
É, melhor direção. É, adivinha quem ganhou? Novamente Last of Us, né, cara? Tá ficando até meio chato ficar repetindo isso aqui, porque Last of Us levou.
Não, vamos falar junto com o jogo do ano, porque The Last of Us 2, obviamente, né? Quem tá ouvindo aí já sabe, The Last of Us 2. Ganhou como jogo do ano, e isso pra mim foi até certa surpresa, porque mesmo sendo um jogaço, eu acho do caralho, um jogo incrível, com história fenomenal, personagens fenomenais, jogabilidade incrível, gráficos, pô, sensacionais, eu acho que mesmo assim ainda tem uma relutância por parte de uma galera, essa galera mais reaça e tal, justamente por tudo que a gente já comentou sobre o jogo, né, tudo que o jogo aborda, incomoda muita gente, e isso é legal, eu amo isso, porque eles foram pra uma parte que poderia virar Pink Money, sabe, de certa forma, e não virou. Eles poderiam ficar ali e botar isso como uma coisa pra chamar certo público, e muito pelo contrário, eles fazem isso de uma forma muito aberta e muito sincera, Então eu acho que, não só por conta disso, assim, acho que a história mesmo, tipo, eles elevam muito do que o primeiro jogo foi, né? Porque o primeiro jogo foi incrível, foi também. E ele foi muito inovador em várias coisas, assim, o próprio lance de storytelling mesmo, que é o que eu amo cinema, amo, né? Enfim, sétima arte, eu acho isso... Quando tem um jogo que tem mais calcado na história, isso já me pega, né? Já falei isso aqui várias vezes. Então, pô, quando ele ganhou, quando eu vi a notícia que ele ganhou... inclusive, né, eu tava vendo o evento da Disney, né? Eu não tava acompanhando, eu acompanhei só um pouquinho do Game Awards pra poder falar aqui, mas... Ontem na gravação, a gente tá gravando um dia depois, rolou também o evento da Disney. E aí eu fiquei, será que eu vejo um ou outro? Não sei, mas aí quando... Tava todo mundo falando, não, com certeza o The Last of Us vai ganhar. Eu falei, ah, então eu vou ficar só no evento da Disney mesmo, porque aí eu fico um pouco mais desestressado, porque eu tenho certeza que no Twitter deve ter sido um Chernobyl,
mas,
né?
Mas já era comentário. Bem bola cantada. E assim, eu particularmente eu acharia muito mais legal ver um Animal Crossing ou um Hades ganhando, tá ligado? Por ser um bagulho mais diferente, assim. Claro, o Animal Crossing é da Nintendo, que é uma empresa gigante, mas o Hades, que é de uma empresa pequena, ia ser tipo um bagulho meio Parasita ganhando Oscar, tá ligado? Tipo... Acho que seria bem diferentão, assim. Acho que eu particularmente ia achar muito legal que ganhasse, mas é merecidíssimo e o choro que isso gera é impagável, então.
Sim, claro. Não, com certeza, não tem nem. Isso aí eu acho que é a melhor parte de tudo, assim, porque. Acho que até se fosse, tipo, Animal Crossing. Cara, acho que Animal Crossing é um jogo que nunca ganharia, na real. Mas, assim, vamos ver, né? Ano que vem aí, vamos ver o que vai rolar. Eu espero que cada vez mais eles se arrisquem, né? Tipo, não tô falando que o The Last of Us 2 era um risco, porque, enfim, é uma empresa gigantesca, com um jogo gigantesco, então tem nome gigantesco por trás, então não é um risco o The Last of Us, mas eu acho que ele pode abrir portas pra uma era um pouco mais diferente dentro dos jogos, assim, acho que é um pouco emblemático até, sabe?
Teve alguma coisa lá dos trailers, dos anúncios que chamou sua atenção, que você curtiu? Né, que tem assim muitos.
Não, então, acho que a única coisa que dá premiação em si que eu vi e tal é. Esse Evil Dead eu achei bacana porque eu gosto do Sam Raimi, né, e tal, apesar de eu não ter visto os filmes todos, né? Eu gosto desse estilo do Sam Raimi, mas parece que é tipo um The Evil Event, sabe? Parece que esses jogos foi. Tipo, é igual aquele quando lançou aquele. Como é que é o. Pô, esqueci o nome, que aí depois saiu Sexta-feira 13, que era igual ao outro.
Dead by Daylight, eu acho.
Dead by Daylight, esse mesmo, que aí vai lançando vários iguais, sabe?
Uhum. Não, inclusive, se eu não me engano, ele tem uma participação lá no West e tal. Tem uma voz Bruce Campbell, não sei se ele tá no jogo. Mas tinha umas coisas legais ali. Teve o anúncio do Perfect Dark, que é um jogo muito antigo, aquela lá do Nintendo 64, que eles vão fazer uma versão nova. Tem um jogo chamado Back 4 Blood. Que é um clone de Left 4 Dead. Tipo assim, cara, você olhava pra aquilo ali e você só falava. Tipo, cara, se isso aqui fosse Left 4 Dead 3, ia ser isso. Que é tipo, quatro sobreviventes, um monte de zumbi, os zumbis especiais, a mesma coisa, assim. Só muda o nome.
Ah, mas já que não tem um novo, né? Eles fazem esse.
Esse
genérico
isso, assim.
Aí.
Então, tipo, tinha umas coisas legaisinhas. Teve o Disco Elysium pra console, que esse eu tô com vontade de jogar. Só que aí só apareceu a versão de PS4 e PS5, aí eu tive um mini infart. Mas foi basicamente isso. Não teve nada de muito bombástico ali. Tipo, tinha alguns jogos legais ali, mas nada demais, assim. Então, é isso, basicamente. Vamos falar pras indicações?
Bora, bora.
Diz aí pra mim qual que é a sua indicação.
Bom,
de hoje.
No dia que a gente tá gravando, já saiu... Na verdade eu vou indicar dois, vou dar uma roubada aí, porque, enfim... Poderia falar um só, mas eu vi duas coisas já hoje, e foram duas coisas que eu gostei muito. São dois serviços de streams concorrentes aí. A primeira que eu vou indicar, é o que eu vi primeiro, é o especial de Natal do High School Musical, da série. Que eles fazem... Não é pra quem viu a série. É um especial de Natal com músicas, tipo, eles fazem covers de músicas conhecidas, então, tipo... Cada ator que faz um personagem canta um cover de uma música de Natal e tal. Falam histórias de Natal e tal. E eu tô já no clima, né, de Natal. Então, coube perfeitamente pra mim. Já montei tudo, já tá tudo aqui enfeitado aqui em casa. Então, Eu amei, gosto muito das músicas. Tem álbum aí no Spotify, Deezer, pra quem quer ouvir. Procura lá, High School Musical ou Holiday Special, alguma coisa do tipo, que você vai achar. E eu também assisti o filme que saiu hoje na Netflix, que é o The Prom, que também é um musical. E ele é um filme que eu tava achando que ia ser uma bosta. Eu tava com péssimas expectativas, porque pelo que eu vi no trailer e tal, eu achava que ia ser uma merda, porque eles estavam dando destaque pra personagens secundários que na peça original. Eles são personagens de escada pra outros e no trailer parecia que eles eram protagonistas e tal, só porque são atores gigantescos, sabe? Aí tem aquela coisa, tipo um Johnny Depp, que aí sempre quando ele tá num filme ele tem que ser o protagonista. Mais ou menos isso. Então, e aí muito, o filme ele consegue entregar uma parada muito próxima da mensagem da peça, que é muito legal. E então, só que vocês, quem não gosta de musical, nem assiste porque é cheio. É aqueles musicais mais...
É de Natal?
Mais...
O tema dele é de Natal?
Não, The Prom fala sobre o baile, né, lá fora é muito comum esses bailes, e só que ele é cancelado porque uma garota quer levar a namorada dela pro baile, e aí os pais, como é uma cidade muito conservadora, eles cancelam, e aí a personagem da Meryl Streep e o personagem do James Corden, eles ficam sabendo disso pelo Twitter, e aí eles decidem ajudar essa garota, só que eu não vou falar muito mais sobre isso, porque senão estraga. E aí você tem esses personagens que, tipo, mesmo sendo uma cidade completamente preconceituosa, é um musical mega... ele brinca com muita coisa, ele é tipo Mamma Mia, em questão de ser mais feel good, assim, ao mesmo tempo que ele é bem emocionante.
Na Netflix, certo?
Sim, Netflix. Quem quiser aí, ou, né, dá seus corre pra assistir. E você, cara, qual a sua indicação aí?
A minha indicação foi um documentário que tá lá no Amazon Prime, que chama Super Size Me. Não sei se você já viu, é um documentário sobre um cara que ele, né, tipo, ele tem meio que um viés contra a indústria, né, do McDonald's, assim, essas indústrias de fast food. E aí ele pega a história de duas meninas que tentaram processar o McDonald's, né, e elas perderam o processo porque o McDonald's alega que, tipo, todo o mal que foi causado, elas não tem como provar que foi o McDonald's que causou esse mal. Então esse cara, ele decide comer só alimentos servidos pelo McDonald's durante um mês. E aí ele vai mostrando várias coisas, assim. Cara, no documentário você fica com ódio do McDonald's e você fica com medo do cara morrer até o final do documentário. Porque vai chegando assim nos dias, assim, tipo, dia 21, você fala, mano, esse cara não vai aguentar, ele vai morrer até lá. Porque, tipo, é muito zoado mesmo, assim.
Caraca, mano, eu vou procurar essa porra, vou procurar.
Chama Super Size Me. E aí tem até o segundo lá que ele fala de essas coisas, mas tipo assim, é ele falando, tipo, você vê ele ficando, ele fica deprimido, aí ele engorda pra caramba, aí ele, tipo, chega. Nossa. E ele vai acompanhando os médicos, né, os médicos vão falando sobre os resultados dele, aí ele vai mostrando, vai entrevistando gente que trabalha na indústria, é bem legal, assim, tipo, você vai, acho que todo mundo deve assistir. Ah não, isso aí já foi indicado no outro programa. Então é isso, vamos lá para as considerações finais, Cid.
Bom, eu sou @OCidSouza no Twitter e no Instagram. Tem também o SeriousCast, que é um podcast com o Thiago, que estava aí na abertura. A gente fala sobre séries, que vocês podem aí seguir nas redes sociais como SeriousCastPod. Esse podcast aqui é @FitaPod no Twitter e no Instagram também. Lembrando que se você aí não é dos games e tá aqui só ouvindo que, enfim, apareceu no seu feed, a gente tem também o Letterboxd e eu também tenho um TV Time, é só vocês procurarem meu nome, né? É muito mais fácil do que, enfim, link e tal, porque, enfim, meu nome é muito simples de você achar. Mas é isso. E você, Gustavo?
Eu sou Gustavo Samp 007 no Twitter, né? @GustavoSamp007. E é isso, basicamente.
É isso. Tchau!
Tchau!